tarde, então. Hoje, esse é o programa Arte e Tecnologia. Eu sou Júlio Costa, a gente está apresentando aqui na Mínima FM. E hoje, uma tarde especial, vai ser... A gente tem duas convidadas de Berlim. A Vanessa Ramos Velasquez, que vai estar conversando com a gente, mas antes vai fazer uma performance. E a gente também está com a Lenara Velli, que está acompanhando lá, vai acompanhar a performance e vai dar um alô para a gente também. Eu vou rodar uma música aqui, que é da Jurema. Bom, a Vanessa é uma artista que nasceu no Brasil e que atualmente está morando em Berlim. Né? Ela tem um trabalho bastante voltado à arte interativa, à arte também com tecnologia, ao vídeo, enfim, diversas formas de arte. E hoje a gente conversa um pouquinho, a gente vai escutar uma performance chamada Antropologia Digital. Vou passar para a Lenara, está na linha, né? Está escutando, Lenara? A gente está na linha pelo Skype com a Lenara.
Estamos ouvindo, Júlio?
A gente vai rodando essa musiquinha e daqui a pouco a gente chama a Lenara, então...
Foi a Jurema quem trouxe tanta beleza, brilhando as estrelas, os planetas e o luar. Foi a Jurema quem trouxe tanta beleza, brilhando as estrelas, os planetas e o luar. É o universo se abrindo como flor, festejando este amor que a Jurema fez brilhar.
Participando, que vai assistir a performance também?
Sim, nós temos uma plateia aqui em Berlim. Nós temos vários elementos que fazem parte da performance. A Vanessa, agora há pouco, ela escreveu o manifesto que ela vai ler e que nós vamos partilhar desse manifesto. Nós vamos devorar o papel onde ele está escrito. Tem também uma bebida especial aqui. É uma bebida de raízes amargas indígena, que a gente também vai beber, faz parte desse ritual da performance. Vocês vão acompanhar aí ao vivo, pela mínima leitura do manifesto, e depois a gente vai bater um papo com a Vanessa sobre o trabalho dela. E a Vanessa pode dar um alô agora também pra gente.
Olá, tudo bom?
Oi.
Então, tá tudo preparado aqui para essa nova viagem com o Remanifesto Antropofágico para a Era Digital.
Tá joia. Então, a gente começa agora, a Vanessa vai começar a fazer a performance e logo em seguida a gente conversa com ela. Todo mundo preparado para essa performance? Todo mundo ouvido? Tá bom, então.
Thank you.
sobre o quem? Foram os portugueses que descobriram os índios brasileiros só porque aqueles fizeram esforço de construírem suas caravelas, botarem-nas no mar e seguirem a viagem longa? Por que não ao contrário? Só porque os índios se encontravam numa posição passiva de meramente estarem de olhos abertos e avistarem esses estrangeiros? Quem comeu quem? Desde vossa descoberta, levaram nossas cores para alegrar com o vermelho brilhante vossos eclesiásticos e reis, enquanto lhes contagiamos com nossos sorrisos incansáveis. Agora, deixe-nos prová-los nas vossas novas vestimentas. Gostaríamos de ver-lhes através de vossos olhos arregalados e incorporar vossa alegria assimilada. É tarde demais para voltar e contestar. Aceitemos tudo do passado. Nós viremos à mesa para o futuro. Comemos tudo e engolimos a seco, mas agora cuspamos com bastante sabor, que é para fazer bem aos olhos estrangeiros e deixá-los hipnotizados com tanta gula. Levaram todo o nosso pau-brasil, deixaram-nos só com o nome Brasil, enquanto nos meteram o pau. Então, ponham sua carapaça, pois agora é a nossa vez com o bastão. Pindorama não é mais, nunca, não volta atrás. Eis o índio tecnológico da revolução digital que quer mais do que apito. Queremos mais do que seus brancos e negros trazidos de terras distantes. Vemos seus coloridos dados dos mundos virtuais. Mas queremos nos achar, sem nos perder, nas profundezas de selvas ainda não desbravadas. Primitivo agora está acabando. Só vão achar engarrafados e enlatados em matas peladas. Tudo já foi descoberto e desvendado. Será que teremos que retornar a sermos crianças contentes com pré-logismo? Ou será suficiente o logismo de revoluções esquecidas a cada ano, conforme novas versões nos ditarem? A quem pertence o grito contemporâneo? Viva a inocência e a pureza, que não se percam no vazio pós-moderno da Matrix, o novo umbigo do mundo. Viva a ignorância do infantil desconhecido da Pixelândia. Dessa vez, qual será a contribuição milionária de todos os erros? Viva o entropicalismo de todos os sulos. Viva o laptop, o verdadeiro muiractã da felicidade. E se alguém apertar a tecla, delete, será que vai apagar a história? Velhos bons tempos, aqueles do telefone vermelho? Era só um botãozinho de difícil acesso reservado a um ou dois loucos apenas. Agora todo desvairado tem um. Então vamos assoprar os apitos nos cabaré Voltaire de toda a esquina. O sweatshop da mente não para. O sangue, suor e cerveja rola infinito. Enquanto futebol, carnaval, café, pingas e mulatas deixam tudo fosforescente e tinindo. O barquinho vai e a tardinha cai, com a noite já se erguendo e a sua lua disputando espaço com o nosso sol. Nosso neocompletismo é seu concretismo. Façamos tudo direito, esquerdo ou de trás para frente. Não importa, é tudo unissex, one size fits all, made in China. Importado e exportado até o que o sol faz bico. Nosso canibalismo é sua fonte de renda e orgulho de estarem nos alimentando. Seu lixo é nossa riqueza, que revendemos por muito mais. Nossa pobreza é sua janela para alimentarem sua curiosidade. Portanto, não reclamem quem usa quem ou quem come quem. Essa estrada tem ido e volta, e ninguém precisa ficar preso no caminho. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E agora, na novidade, onde tudo é uns e zeros, faça sua própria matemática mistureba. Vejam o que sai do liquidificador antropológico, que de lógico não tem nada. Invenção é a mãe da necessidade, transfiguração é a reação de existir, manifestação é a subversão da verdade aprendida em ação. Cor inversum in se ipsum.
Virgem nasceu Macunaíma, era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, era preto retinto e filho.
trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha Manapê, velhinho, Jiquê, na força de homem. E o divertimento dele era decepar cabeça de saúva, pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil.
Thank you.
Então a gente volta agora com o programa Arte e Tecnologia aqui na Mínima FM. Hoje conversando com a Vanessa Velasquez Ramos Velasquez e com a Lenara Velli, que estão em Berlim. A Vanessa, que acabou de fazer uma performance de antropofagia digital, e a gente transmitiu pela rádio. Na realidade, quem não escutar agora vai poder assistir, vai poder recuperar também pelo site www.pilula.com.br, Arte e Tecnologia. E depois a gente vai falar de um outro site também que vai apresentar, que vai estar registrado o vídeo dessa performance. Vanessa, me diz uma coisa, como é que começou a elaboração desse teu trabalho aí de antropofagia digital?
Eu acho que foi por uma acumulação de experiências, de ter morado na época que eu comecei a elaborar o texto, já ter passado muito tempo fora do Brasil. E eu acho que foi uma acumulação de experiências vendo o Brasil de ambas as formas, de dentro e de fora. E eu estava, na verdade, me mudando de Nova York para Berlim, na época que eu comecei a escrever. E, assim, o processo foi de um ano. Eu fiz alguma pesquisa, mas eu acho que a maioria do texto foi elaborado a partir de pensamentos e desenvolvendo essa noção dessa nova antropofagia, né, que, na verdade, seria uma terceira onda antropofágica, que eu acredito ser uma onda globalizada, né? Não mais uma questão brasileira. Aí, quando eu me mudei para Berlim, o texto já estava mais ou menos encaminhado, e, na verdade, tem duas partes. A parte principal, que é a teoria ensaio, que se chama a antropofagia digital, e o remanifesto antropofágico para a era digital, que foi o que eu li, né? Que é um remanifesto de 5 minutos. E eu chamo de remanifesto porque não só se refere à cultura remix, mas também é uma releitura do manifesto original do Oswaldo de Andrade. Então, assim, a primeira vez que eu apresentei foi aqui na Alemanha, e essa é a terceira vez que eu apresento por Skype para o Brasil. Espero fazer a performance em pessoa em breve, mas por enquanto essa é a terceira vez que eu faço essa apresentação por Skype, que aliás tem um lado mágico, mítico, né, de realizar uma performance onde tem um lado físico muito presente, mas ao mesmo tempo usar uma tecnologia que põe a gente em contato, eu não digo nem virtual, mas um contato alternativo, né? Construindo uma realidade alternativa, que é essa telepresença.
Bom, a gente teve a transmissão do áudio, mas eu pedi para a Lenara também descrever um pouquinho da performance, coisas que a gente não pôde ver, e ambientar isso.
Então, a Vanessa me falou também que, contando todas as performances, todas as vezes que ela já fez essa performance, é a 10ª vez, é isso?
Essa é a 11ª vez, eu acho.
É a 11ª. Então, tem essa parte que, por enquanto, né, a gente ainda não consegue fazer por via digital, quem sabe em algum futuro próximo, mas a gente fez todo aqui um ritual, nós temos um público presente. Esse foi o público, vocês ouviram? Se manifestando já após beber a beberagem, a pinga aqui, a especial que a Vanessa trouxe, após comer um pedaço do manifesto, né? Essa já foi a manifestação pós-antropofágica do nosso público aqui presente, e foi bem legal, assim, a experiência. Foi a minha primeira vez que eu participo.
Essa
é a minha primeira. Eu sei que algumas pessoas do público já participaram de várias dessas.
Pedro Costa, do Solange Tô Aberta, está aqui conosco. Ele já comeu vários pedaços, né, Pedro?
Daqui a pouco, depois, quando terminar a entrevista, a gente vai comer a Vanessa.
Essa parte fica para depois que o programa terminar.
Bom, mas vocês comeram esse remanifesto que foi escrito num papel, comestível, né? Conta um pouquinho desse esse processo de escrever no papel, né? De transformar essa antropofagia que é do corpo, mas também ela se materializa pela alimentação. Né?
É, assim, na verdade eu vejo esse ritual como um sincretismo da nossa própria cultura. Eu componho assim, os personagens, né, que lê o Remanifesto. Hoje, por exemplo, tem um cocá feito por um amigo indígena da tribo Funiô, de Pernambuco, e o papel, na verdade, ele se transforma numa hóstia, e esse ato de comer, né, de devorar o manifesto, é, na verdade, a Eucaristia. Então, tem várias camadas de significado, né, nesse processo de escrever o Remanifesto a cada vez que eu faço a leitura, de compartilhar, digamos assim, essa hóstia com o público, de beber, né, de beber essa bebida local. Então, qualquer lugar onde eu vá, eu consumo a bebida local. Na Bienal de Moscou, eu consumi vodka. E, enfim, por aí vai. Eu sigo essa linha antropofágica, que é também de devorar o local onde eu estou. Eu quero trazer esse local para dentro da performance. Então, tento adaptar o máximo possível essa leitura, de fazer um trabalho localizado também, né? Porque o trabalho na Vega, enfim, é um trabalho global e local ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é importante para levantar essa questão da nova antropofagia.
E eu queria fazer uma pergunta para a Vanessa também, que a Vanessa ganhou ano passado a distinção no prêmio Wilhelm Flusser, né?
Uhum.
E se ela podia, então, falar um pouco para a gente qual a conexão entre o trabalho dela e, né, as ideias do Flusser, como é que funcionou esse link, né, e como é que foi a experiência de participar desse prêmio e do evento ano passado?
É, assim, na verdade, o que aconteceu foi um reencontro com o Flusser, porque eu sabia dos textos de Flusser, mas, na verdade, nunca tinha lido nada profundamente. E quando eu estava em São Paulo, 3 anos atrás, que eu já tinha dado início ao trabalho, eu estava com 2 amigos, a artista Nélia Azevedo, de São Paulo, e o Rodrigo Novaes, também de São Paulo, que é pesquisador do Arquivo Flusser. E eles comentaram sobre um livro muito importante, que é o Universo das Imagens Técnicas, Elogio à Superficialidade. Eu comecei a ler esse livro, eu achei que tinha super a ver com o que eu estava, na verdade, já tinha escrito. Então, eu comecei a ler muitos textos, e para mim o que foi mais relevante, o que bateu mais assim com o meu trabalho da antropofagia digital, foi a descrição de como funciona a sociedade informatizada, como nós estamos nos relacionando uns aos outros, que a fenomenologia está mudando, que a gente, né, existe numa nova era onde as relações estão mudando, e as nossas relações com o mundo estão mudando, as nossas percepções estão mudando, e que isso tudo requer uma nova filosofia. E então, enfim, ter participado da Transmedial ano passado foi super importante, porque eu acho que ajudou a desenvolver o trabalho e também ajudou a desenvolver o conceito do barco, né? Porque, na verdade, a performance na Transmedial aconteceu dia 2 de fevereiro. E então, assim, como uma comemoração, como é dia de Iemanjá, eu resolvi construir um barco de madeira e levá-lo para Transmediale e realizar a performance de dentro do barco, né? Então, faço a leitura do texto teórico e do Remanifesto do barco. E esse barco, ele, enquanto as performances vão acontecendo em Berlim, eu vou levando o barco. Lógico que não dá para levar o barco para outras localidades, mas o barco, para mim, tem uma presença muito importante, porque ele significa essa conexão com outras culturas, né? Porque é o veículo, né? Nos antepassados era um veículo de comunicação, não só de transporte, né? As ideias eram comunicadas dessa forma. Então, eu entrelaço o ícone do barco com o ícone do computador, que agora o computador é que leva a gente para todos os lugares, né, de uma forma.
E o que tu tá hoje bebendo em Berlim? Qual é a bebida local?
Então, hoje, porque assim, eu tava no Rio por umas semanas e por um acaso eu achei essa bebida em Saquarema, chamada Para Tudo, Raízes Amargas da Amazônia. Mas eu achei muito estranho o rótulo, que aliás me prendeu a atenção, foi o rótulo, porque de um lado tem uns indígenas que parecem ser norte-americanos, né? Eles têm vestimenta e cocar do estilo americano. Então achei muito curioso e resolvi comprar. Aí hoje eu tomei coragem e bebi, compartilhei aqui. E, enfim, é um pouquinho amargo, mas tem um gostinho de planta. E até agora...
É bem bom.
E até agora tá rolando uns vibes bons aqui.
Bom, até porque você está em Berlim e o clima não é verão aí, né?
Oi?
Até porque você está em Berlim e o clima não é verão.
Não, na verdade a gente está com um frio vindo da Sibéria.
Então.
E a gente está aguentando, tentando aguentar aqui.
Tu também
A pinga ajuda bastante nesses momentos.
A pinga. Bom, e tu também apresentou esse trabalho em Istambul, não?
Sim, no Iseia de Istambul, e lá eu fiz a performance como se fosse uma missa, sempre tentando mudar um pouco, adaptando ao local o máximo que eu puder, mas na verdade, eu vi a performance no Iseia como uma interferência no academicismo, porque... Ok, o trabalho é baseado numa teoria e ensaio, mas eu não gosto de apenas ler uma teoria porque eu acho uma chatice. Então, eu gosto de, né, eu escrevo, assim, sempre trilhei uma linha acadêmica, mas também sou muito mais artista do que uma pessoa que vem de academia. Então, eu achei importante apresentar uma performance e levando, assim, várias questões foram levantadas que as pessoas não entendem, elas sempre perguntam, o que você está tentando fazer, é uma teoria, uma performance, é isso, é aquilo, e eu acho interessante esse diálogo, porque eu acho que tende a pegar um pouco as pessoas de surpresa.
E tu acha que essas tuas andanças, enfim, de apresentação, de performance tem a possibilidade de mudança, né? Isso influencia nos teus trabalhos? Quer dizer, a chegada no local, o tempo de pesquisar ou de se integrar com a cultura, tu faz uma pesquisa anterior?
Sim, geralmente eu já sei com antecedência, né, de onde eu estou indo.
Uhum.
Mas sempre rolam umas ideias assim, de como adaptar o trabalho, né, para a plateia local. De uma forma que as pessoas entendam um pouco o que é antropofagia, porque ainda é um conceito muito radical. Eu noto que as pessoas não entendem a palavra ou não sabem da origem. Lógico, várias pessoas sabem, mas eu acho que ainda tem uma dificuldade em acessar essa informação. Então, a parte do resumo da teoria... Eu tento explicar ao máximo o que é o conceito, né, e já fazer a leva do que é o conceito atual da antropofagia, então acho que isso facilita, né, a entrada do entendimento do assunto. Mas eu acho sempre bacana tentar fazer algum tipo de adaptação para a cultura local, mesmo que seja uma coisa assim bem básica no começo, só uma forma deles entrarem no pensamento.
E Vanessa, normalmente tu começa com a performance e depois passa para uma explicação, um debate, como funciona assim, ou varia, como é, o que, que tu acha, o que funciona melhor?
Com a exceção de Moscou, que realmente eles trataram como uma performance que não teve sessão de perguntas ao final, geralmente nós terminamos com as perguntas. O que eu acho muito bacana, porque para mim o importante é o diálogo. E como se trata de uma teoria assim, um pouco fora não é uma coisa super fácil de entender a princípio, eu gosto de abrir, né, para as perguntas. E sempre acontece uma troca muito bacana depois, que o trabalho inteiro é baseado na troca, né? e de culturas entrando em contato um com o outro. Então, acho importante ter essa parte ao final e para mim, assim, é o que me dá prazer de fazer essa performance.
E onde foram as melhores recepções, assim, que você mais gostou até agora?
A Transmediale foi muito especial porque tinha um público misto, né? Um público vindo da área acadêmica, tanto como artística. Então, essa performance foi muito importante e que, como performance, já foge um pouco às regras do que acontece na Transmediale. E como foi um trabalho nomeado, teve uma presença forte e, enfim, acho que isso ajudou bastante a dar o início, né, um pontapé forte inicial para o projeto. Teve um outro festival em Berlim que eu gostei muito, chamado Emergency Festival, que era um festival de mídia e arte. E foi super bacana porque tinham pessoas super interessadas também aprender sobre conceitos e eu acho que tinha uma mistura bacana de pessoas.
E você já apresentou no Brasil alguma vez?
No Brasil, em pessoa, não. Mas eu fiz duas apresentações ano passado que eu gostei muito. A primeira foi no Congresso Internacional Imagem, Imaginação e Fantasia, 20 anos sem Wilhelm Flusser, que foi em Ouro Preto, organizada pelo professor Rodrigo Duarte, e a Beciber, a convite de Araguasque, de Florianópolis, e a performance e a leitura fizeram parte da exposição do Beciber, e foi uma experiência muito bacana. Também tentamos realizar perguntas ao final, tudo por Skype, foi um grande desafio tecnológico, né, eu comecei com atraso, sempre realmente, assim, você montando um show com muita tecnologia sempre envolve alguma dificuldade, algum empecilho, e na verdade um empecilho muito interessante foi na própria Transmediale, que eu tinha contado com a participação de um pai de santo, uma pessoa super ótima, assim, bondoso de ter, né, aceitado participar, porque era dia de Iemanjá, enfim, eu, né, perguntei se ele poderia oferecer uma, né, uma abertura, uma bênção ao barco, que ele ia entrar nas águas virtuais e seguir para o Brasil nas águas virtuais da antropofagia digital. E estava chovendo muito em São Paulo, ele estava em São Paulo, e eu já comecei a performance falando, olha, já preparei a plateia porque, né, você não sabe se vai funcionar ou não. A gente fez o teste antecipadamente, tudo funcionou. Chegou na hora de realmente fazer a ligação por Skype para o Pai de Santo e não rolou. Simplesmente a conexão não entrou. Mas eu expliquei que a natureza é sempre mais forte, né? A gente se envolve com o mundo de tecnologias e, na verdade, é a natureza quem manda. Então, acho que ficou uma grande lição.
Tá joia. A gente faz um pequeno intervalo com duas musiquinhas. Aqui a gente rodou no início, a primeira música que rodou foi Jurema, Jurema Chegou, Mantric Mambo. Essa seleção é da Vanessa também, que nos mandou. A segunda foi Macunaíma, de Nara e Yara Renault. A terceira, do Norte para o Sul, na Nava Vasconcelos. E agora a gente começa escutando o celular de Naná, do Otto. E logo em seguida a gente volta para finalizar a conversa aqui com a Vanessa Ramos e a Lenara Verne.
alto do céu. Meu chapéu tá no alto do céu. Hey, 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 hey. Meu chapéu tá no alto do céu. Meu chapéu é o alto do céu. Hey, 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 hey. Meu chapéu tá no alto do céu. Meu chapéu tá no alto do céu. O celular de Naná é a lua. A lua é o celular de Naná. Oh. O celular de Naná é a lua. A lua é o celular de Naná. Oh. Um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar.
Thank you.
Estamos voltando então com o programa Arte e Tecnologia, hoje com duas convidadas de Berlim. A Vanessa Ramos Velasco, que fez uma performance, acabou de fazer a performance no programa, e a Lenara Verli. Na realidade, a gente também tem um público, e o público gostaria de fazer uma pergunta.
Abriu pra caralho!
Como que é? Eu vou abrir o microfone pro público aqui.
Dá pra ouvir o público aí,
dá,
Gil?
Já dá pra ouvir.
Ai.
Alô? O público...
Oi.
É. Bom.
Oi. Não, o público tá congelado.
Congelou o público, tá bom. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do áudio, da performance, né? Da trilha. Bom, a gente teve essa experiência de poder observar a performance através do áudio. E ela ficou bastante clara, assim, ela tem bastante, muitos elementos, desde coisas orgânicas, de coisas mais materiais e técnicas também. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o som o som que está envolvido nessa performance, né?
É, eu quis montar um som de base para criar um ambiente para a leitura, porque tem essa presença sincrética, né? Tem uma presença indígena muito forte, uma presença africana também muito forte. E quando eu faço a performance extensiva, também coloco uma presença portuguesa com uma música de fado. Mas, enfim, para essa, para a leitura em 5 minutos, é mais uma coisa de base com várias texturas e que demonstra esse indígena tecnológico, né? Que eu acredito que, assim, não é um ser... é literal, propriamente dito, esse ser é uma nova estrutura humana, são as crianças, né, que nascem já com esse potencial que a gente não consegue nem entender, eles já nascem um novo entendimento, acho que uma nova fenomenologia para lidar com a técnica. Então, é mais uma composição em áudio para criar esse ambientalismo tecno-mágico, para fazer essa composição do mundo orgânico com o mundo digital, né?
A Vanessa falou também que todos os áudios envolvidos hoje, não só os que faziam parte do fundo, da leitura, mas as músicas, a música que tocou antes, as músicas que tocaram nos intervalos, todas compõe um pouco esse ambiente mágico que tu quer trazer, né?
Uhum. É, na verdade, assim, um pouquinho de cada faixa, que eu amo todas elas. Jurema chegou, eu achei, assim, por acaso, procurando por Jurema na internet. Enfim, quando eu era pequena, uma mãe de santo me falou que eu tinha mediunidade com Jurema. Eu fui pesquisar e achei a história super bonita, mas, assim, tinha medo na época e não quis entrar a fundo na história, mas no desenvolvimento espiritual, porque, né, como nossa história mostra, somos católicos misturado com Yorubá, descendente das crenças africanas e crenças indígenas. Então, é uma loucura divina tão, tão grande, assim, tão difícil de entender como rolou toda essa misturada. Mas eu acho as histórias muito interessantes. Aí, enfim, encontrei essa música e resolvi encaixar com uma entrada. Macunaíma é do trabalho da Yara Renaud, que achei muito bonita. Ela compõe a ópera Tupi, baseada nos textos de Mário de Andrade, né, da Macunaíma. O Celular de Naná, pelo Otto, para mim é uma música super, uma faixa super bacana, porque reúne esse mundo mítico, mágico, reunindo a tecnologia, né? O Celular de Naná é a Lua, ele se comunica dessa forma. E Norte a Sul, pelo Naná Vasconcelos, assim, em 1 minuto e 20, eu acho que ele consegue construir uma faixa minimalista super bonita com sons de raiz de berimbau. Canto de Oxum, Ala Corolenim Ogumejeime, um trabalho que eu achei em Salvador, achei muito interessante, que é uma mãe de santo, e ela que faz todos os cantos. o pedido de Jean da Silva, que é assim, um dos meus artistas contemporâneos favoritos. Ele é de Recife, mora no Rio e tem um trabalho lindo, que na verdade foi lançado em dezembro de 2008, chamado Dia Santo. E o CD inteiro é lindo, assim, ele tem um som que reúne coisas tradicionais com coisas super... O som inteiro é contemporâneo, mas ele, como instrumentista, né, como percussionista, ele inventa sons belíssimos, enfim, um trabalho super refinado, bonito. Aí tem uma esquirolina com o disco Cine Tropical, o Santo, que me chamou a atenção, é que eles falam que até o Santo se baixa pela internet sem pagar frete.
Que legal!
Ai, adorei essa. enfim, isso é, a cada viagem que eu faço, eu adoro catar assim, o que é de novo, o que tem de mais inusitado na música uhum. brasileira. E
a gente tem também uma pergunta do público, né?
Pedro Costa.
Vem aqui fazer sua pergunta.
Qual a sua pergunta?
O público está em Berlim assistindo a performance.
Isso, esse público prevenção. Por favor.
Pergunta. A gente está tendo uma outra visão de vocês aí. Ah, Vanessa, em uma frase, o que é antropofagia?
É a comilância generalizada, onde tudo é devorado, processado e cuspido em nova forma. Ok, não é em uma palavra, mas em poucas palavras. Isso depois de um copo que Pedro me deu de caipirinha.
Tá joia. Então, esse é o Pedro que tá na... Quantas pessoas mais tem aí de público?
Temos Flávio Ribeiro, um artista que acabou de mudar do Rio para Berlim, de volta a Berlim depois de muitos anos. Trabalha com performance também e veio para cá fazer mestrado. Vinícius Piricigo. Morava em São Paulo, voltou para Berlim por um tempo, né? E ele escreveu um blog para o Goethe Institute e, enfim, está aqui de volta para desenvolver pesquisa e trabalha com pesquisa sobre curadoria.
Então tá. Olha só, a gente tem mais uma questão para tratar. Na realidade, a Vanessa está com possibilidade de vir para o Brasil, provavelmente vai poder também apresentar essa performance. Fala um pouquinho desse teu projeto de vir para o Brasil, provavelmente para Santa Maria, né?
É, sim. Aconteceu esse convite pela Universidade Federal de Santa Maria para apresentar uma performance. Eu estou com planos de apresentar um trabalho novo que é baseado no código Morse e seria uma performance interativa com poesia feita ao vivo, que seriam textos criados ao vivo a partir de mensagens enviadas por SMS, né, por torpedos. Essas mensagens são transcodificadas para código Morse, que emitem stones, que viram uma música composta ao vivo. E isso tudo seria feito, talvez, como uma interferência em uma ocupação de um prédio em Santa Maria. A gente ainda está vendo as possibilidades da apresentação. Mas seria uma performance com a participação do público.
Já tem data?
Por enquanto, do dia 22 ao dia 26 de maio, eu acho.
Muito bem.
Bom, então tá ótimo. Eu agradeço a presença de vocês aí em Berlim. A minha a presença do pessoal aqui, o Kiko na técnica, o Marcelo, que é o gerente da rádio, me supervisionando do outro lado do aquário. Esse foi o nosso primeiro programa com uma performance ao vivo. Espero que a gente possa abrir. Quero agradecer a Vanessa pela generosidade de passar nos mandar com essa performance, enfim, de estar com a gente e conversando depois. Espero logo também poder estar participando e trazendo mais notícias do trabalho de vocês. A gente vai botar o site da Vanessa na página do Facebook da rádio e do programa. E também a gente tem um novo site que vai divulgar algumas das nossas atividades, né, Lenara?
É, a gente está começando agora uma nova parceria, com o site Dance Tech TV, que tem um acervo super legal de vídeos, áudios também, sobre arte, dança e tecnologia. Esse site é coordenado pelo Marlon Barrios, que também colaborei com ele já em alguns projetos. E agora a gente está com essa parceria, o programa Arte e Tecnologia da Mínima, com o Dance Tech TV. Esse provavelmente vai ser a estreia, esse programa, o primeiro a entrar. A gente, inclusive, como a gente está gravando aqui em vídeo, tudo, provavelmente vamos entrar em vídeo. E futuros programas em áudio, vídeo, enfim, o que tiver na mão, vai ser publicado também no Dance Tech TV. E a gente coloca o link para vocês conferirem também depois.
Então tá joia. Então, obrigado para vocês aí de Berlim. A gente volta na semana que vem, mas claro, sem antes terminar com as duas últimas músicas escolhidas pela Vanessa, que é Alá Kuro Lenin Ogum Meje Ime. E difícil de ler isso. Sempre tem que pedir pro Kiko. O Kiko sabe ler melhor que eu. E o Sens, e o Santo. É isso que a gente roda agora. Então,
então
um beijo, pessoal.
Obrigada pela oportunidade, Júlio.
Tá joia. Então, um beijo pro público aí também.
Tudo de bom.
Tá bom.
Obrigada, presença.
Então tá, valeu aí.
Feito, meninas!
Pra encarar a tristeza, reggae de salão. Peguei ônibus lotado pra encarar a solidão. Pra curar a fraqueza, arroz com feijão. Pra tirar caé, é banho de maré. Ai, ai, morena, se tu for à feira, pra espião roxo, maço de manjericão. Ai, ai, morena, cuida do meu coração, que eu encaro nesse mundo só com muita proteção. Ai, ai, morena, cuida do meu coração, que eu encaro nesse mundo só com muita proteção. Tem que saber, nega, que nessa vida, nega, tem remédio pra tudo, nega, só não se estressar. Tem que saber, nega, que nessa vida, nega, tem remédio pra tudo, nega, só não se estressar. Até o santo se baixa pela internet, e o milagre se repete, nem precisa pagar frete. Até o santo se baixa pela internet, e o milagre se repete, nem precisa pagar frete. Só com muita proteção. Ai, ai, morena, cuida do meu coração, que eu encaro nesse mundo só com muita proteção. Tem que saber, nega, que nessa vida, nega, tem remédio pra tudo, nega, só não se estressar. Tem que saber, nega, que nessa vida, nega, tem remédio pra tudo, nega, só não se estressar. Até o santo se baixa pela internet, e o milagre se repete, nem precisa pagar frete. Até o santo se baixa pela internet, e o milagre se repete, nem precisa pagar frete.
Oh, bouillet.